Para contextualizar, e porque eu vou falar essencialmente de rádio e música e a questão das plataformas digitais, no caso particular da internet, mas só para partirmos do princípio, o que é que nós temos em Portugal? Temos essencialmente seis. Também não sabia exatamente se estas questões iam ser em português ou em inglês, então fiz uma opção mista. O PowerPoint está em inglês e eu vou falar em português. E, portanto, nós temos essencialmente emissores nacionais, que ali estão listados, o operador público e operadores privados. Temos também dois operadores de caráter regional, um para o norte do país e outro para o sul. E temos depois um grande conjunto de rádios locais. A grande questão que aqui se coloca é que os operadores regionais alcançam quase a totalidade do país e alguns operadores locais chegam a regiões muito alargadas que vão bem além daquilo que é o conceito de localidade. Desculpem. Passa ou não passa? Muito bem. Em termos contextuais, nós temos a Rádio Renascença, no caso, o Grupo Renascença, o Canal 1 da Rádio Renascença, RFM e a Rádio Comercial, como operadores de caráter privado nacional, depois a Antena 1, Antena 2 e Antena 3, serviço público também nacional. TSF, Rádio Regional, e M80, Rádio Regional também. E, finalmente, em termos locais, dentro do grupo Renascença temos a Rádio Sim e a Mega FM e no grupo Média Capital, com a subholding Média Capital Rádios, a Cidade, a Vodafone, a SAC e a Smooth. Temos depois um outro pequeno grupo, essencialmente rádios locais, sendo que essas rádios locais estão localizadas em Lisboa e no Porto. Há uma que emite para Lisboa e Porto, é o caso da Sudoeste TNN, mas as restantes emitem ou para Lisboa ou para o Porto. Estou a falar da Oxigénio, da Radar, da Marginal, da Nostalgia e da Amália em Lisboa, da Nova e da Festival no Porto. Há depois uma tabela que vos mostra o número de operadores locais nos vários distritos do país e tudo isto para demonstrar exatamente a diferenciação entre grupos e estações de rádio naquilo que é o contexto nacional. E porquê falar desta questão quando falo de rádio e de música? Porque rádio é, pelo menos no nosso país, essencialmente musical. O contexto, em termos de características da programação, tem um peso musical superior ao da palavra, sendo que a palavra assume diferentes tipos de formatos. No nosso caso, é essencialmente informativa. No caso da TSF, podemos também falar da Antena 1 e, eventualmente, caracterizar também um pouco a Rádio Renascença neste contexto, embora já tenha um peso musical superior à das anteriores que referi. E porquê falar de rádio e porquê falar da rádio e da música? A rádio, no fundo, é mais do que apenas música, é mais apenas do que uma espécie de iPod público que serve um conjunto alargado da população para companhia, para ruído de fundo, para playlist que acompanha os dias. A rádio é música, sim, mas é também relação, são também as notícias e, acima de tudo, é um conjunto de gratificações que a audiência consegue retirar da escuta radiofónica. Em conjunto com outros investigadores no ISCO, temos conduzido algumas investigações que nos têm comprovado exatamente que o conjunto daquilo que a audiência percepciona como rádio é exatamente assente nestes quatro contextos: a música, as relações, as notícias e, finalmente, as várias gratificações. Para começar, um estudo que não foi conduzido no ISCO, mas sim na Universidade de Hertfordshire, na Grã-Bretanha. É um estudo bastante alargado, são 1.808 pessoas, foi conduzido em 2009, e só para vos mostrar como a música é importante para as pessoas. A pergunta que foi feita é que fonte de entretenimento é que os indivíduos sentiriam mais falta numa ilha deserta. Não se consegue ver muito bem, o gráfico é bastante pequeno, mas basicamente a coluna maior é a coluna da música. E com base neste gráfico, posso-vos adiantar outros elementos. Ou não? Ok. Outro estudo, também ele, de 2009, este sim já conduzido no ISCTE, é um estudo essencialmente qualitativo que veio a gerar um outro estudo mais alargado e outros igualmente empíricos e de caráter quantitativo já em 2011. Uma das questões que foi colocada a um grupo de 150 pessoas entre os 15 e os 75 anos, e que é um estudo que procura perceber como é que as diferentes gerações se relacionam com os mídias na internet, e estas gerações são essencialmente ouvintes de rádio, ou seja, a amostra é constituída por pessoas entre os 15 e os 35 anos que são ouvintes de rádio, e a pergunta que se lhes colocou foi exatamente qual é que é o mais interessante conteúdo de rádio. E, portanto, as pessoas iam respondendo, respondendo a uma pergunta aberta, indicaram a música, as notícias, acreditem ou não, a informação sobre o estado do tempo, a cultura e notícias de entretenimento. Depois, aqueles que são interessantes, o trânsito e entrevistas. Não entrevistas de caráter geral, portanto, não indicaram, especificaram entrevistas. E o que é que a rádio significa para as pessoas? Essencialmente, My Daily Soundtrack, ou seja, a banda sonora que acompanha os meus dias. Mas é também uma fonte de informação, é também uma companhia, isto tudo dentro do estudo que eu vos referi. E porquê escolher aquela estação de rádio? As pessoas foram, solicitou-se que os indivíduos indicassem qual era a sua estação de rádio preferida, pediu-se-lhes igualmente que indicassem o que mudariam naquela estação de rádio. Posso dizer-vos que a generalidade das pessoas não mudaria nada, esta pergunta não coloquei aqui, mas parece-me que é interessante dizer-vos. E se vocês olharem para a tabela, a música está novamente no topo das preferências, seguida da variedade dos programas. E com uma diferença substancial estão, então, as notícias. A rádio é também a companhia, e, portanto, a maior parte das pessoas refere que, e ali já temos parâmetros por idade, de geração X, da geração Y e dos baby boomers, a rádio é para todos uma companhia amigável. Ok. E a principal razão que leva as pessoas a ouvir rádio. Este é um estudo mais recente, um grupo mais alargado e perguntas fechadas. É um estudo quantitativo que procura perceber a relação entre os indivíduos e os seus gostos musicais. E a principal razão pela qual as pessoas novamente afirmam ouvir rádio é pela música e também pela companhia. E tem por hábito a informação relativa à rádio que ouve ou aos programas que acompanha, as pessoas de facto sabem. Não há uma resposta consensual, mas frequentemente os indivíduos afirmam que têm por hábito frequentemente indicar a estação que ouvem aos seus amigos. E sobre os apresentadores, há também aqui uma questão de criar relações entre quem apresenta e quem está a ouvir. De facto, este mesmo grupo de pessoas dá-nos várias pistas sobre aquilo que mais interessa aos ouvintes nessa relação com os locutores de rádio, tanto que a voz ou a música que escolhe se assume como particularmente importante. Eu escolhi um conjunto de logos e nenhum deles de rádios nacionais por razões óbvias, não quero pedir de suscetibilidades, mas se vocês olharem, estes logos indicam automaticamente que tipo de rádio encontramos. E procurando por logos de rádio no Google Images, os primeiros que nos aparecem e aqueles que aparecem em maior quantidade são exatamente de rádios musicais. Eu coloquei algumas das mais habituais. Há dois formatos particularmente interessantes, o Bob FM e o Jack FM, que são muito semelhantes, como o nome, mas o formato é o mesmo. Há depois um que é particularmente recorrente, que é o de Hit Radio, que é, de facto, o formato mais comum em termos de estações de rádio e é também aquele que revela maior sucesso. Ou seja, as estações que têm maior audiência em Portugal e na generalidade dos países da Europa e também nos Estados Unidos são estações de música de sucesso, ou seja, a música corrente, aquela que nós estamos a ouvir com maior insistência, as chamadas novidades. É que depois a nostalgia, que não, eu não estou a dizer em português precisamente porque nós temos uma rádio que se chama Nostalgia e o formato de nostalgia não corresponde necessariamente à nostalgia. Digamos que tanto a nostalgia como a nossa M80. E portanto são rádios que vão buscar música que já passou. A música que faz parte do nosso contexto, que faz parte do nosso gosto musical, que faz parte da nossa vida. E o que acontece em Portugal é paradigmático, porque as nossas rádios de sucessos misturam um pouco destes dois formatos, apelando à relação com os ouvintes e buscar as grandes novidades conjugadas com aquelas músicas que dizem alguma coisa às pessoas, que já fazem parte da sua vida. Depois, há também os formatos de indie music, ou seja, a música não necessariamente alternativa, mas menos comerciais. Música de dança é também bastante recorrente. E já há algum tempo, mas ainda em emergência, os formatos mais vocacionados para jazz e smooth jazz. Não necessariamente jazz puro, mas aquele jazz mais comercial, mais fácil de ouvir. Depois as rádios de palavra também aparecem, nomeadamente rádios de informação com formatos muito semelhantes ao da nossa TSF. Em rádio apenas música, eu trago-vos aqui dois exemplos particulares. Confesso que o segundo, o da Rádio Aurora, o trouxe porque foi uma experiência que me marcou muito recentemente. Começaram para ser entrevistada num programa de rádio. Não sei se os presentes conhecem o projeto Rádio Aurora. A Rádio Aurora é um projeto de rádio do Hospital de São Tomás e, portanto, é feito por pessoas com cadastro psiquiátrico. E confesso-vos que foi a experiência de rádio mais intimista, mais próxima e mais fantástica que tive nos últimos tempos. É tudo menos aquilo que nós estamos habituados a ouvir e por isso é extremamente genuíno. Eu trouxe-vos excertos de alguns sons desse programa para vocês perceberem. E o segundo caso é aproximadamente o TSF, para não ser uma rádio de música, e é um excerto dos sinais de Fernando Alves. Agora tenho que fazer aqui uma ação. Pode demorar um bocadinho, porque isto não é propriamente prático. Vamos ver se eu consigo. O som está ligado.
We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human. And sometimes very human.
Este é o início do programa Rádio Aurora.
Há fórmulas tradicionais de qualquer rádio, depois da Rádio Aurora há outro gosto. Temos atenção a quem faz e a quem está casado. E em ti, no partido do Hospital João de Maitre em Lisboa, é realizado por pessoas com cadastro psiquiátrico. A Rádio Aurora Outra Voz é um programa onde se recorda a música da sociedade onde vivemos, as suas loucuras e vulnerabilidades, com moralismos, sem compromissos.
Esta semana vamos emitir a primeira parte do nosso programa sobre o tema das rádios piratas às novas plataformas. E para nos ajudarem a pensar sobre esta questão, convidamos o professor Paulo Correia, professor da Universidade Técnica de Lisboa, uma das maiores especialistas de rádio de Portugal. Convidamos ainda Ricardo Reis, um dos mentores da Rádio Zero, uma das web rádios mais originais do universo. Não percam para a semana a segunda parte desta conversa.
Qual a importância da publicidade na rádio e se é difícil angariar a publicidade?
Queres falar-te sobre isso? Ou...
Sim, é. Na rádio não temos
publicidade. Já a meio do programa. Isto agora não é? Ok. E só para terminar.
Não, 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 não.
É possível a qualquer cidadão criar um sítio na internet que possa transmitir, como se ouvisse, o que é necessário que estes instrumentos nos permitem resolver essa difusão. Vamos explicar de uma forma básica?
Ricardo,
é a verdade.
Levanta. Claro que
sim. Sim.
Qualquer pessoa pode fazê-lo.
Sim, podem fazê-lo. Depois existem questões técnicas e questões legais.
E só para vos mostrar que é o exemplo completamente ao contrário daquilo que habitualmente ouvimos na rádio. E agora, o formato claramente radiofónico, profissional, com sinais.
Articulado do Ministério da Educação, obrigando as escolas a usar em todas as comunicações oficiais a fonte de Termoxi, EDF, e também de 10. Pessoa a vermelho, mesmo se a intolerância não dá folga ao convívio. Qual é, senhores, vossas lutas? Termoxi, EDF, também de 10. É isto. Conseguiste estilizar esta puxada. É, diz-se, uma medida de poupança. Encolhe-se no tamanho da letra, poupa-se na resma. Mas nenhuma de igual modo a autonomia tocar a tantos, tão supérflua para os poucos. Vai tudo a tamanho de 10 e com o novo logótipo do Ministério da Fonte Única, não há tipo diferencial. Nem Ariel Galete, nem Rockwell, nem Condori, nem Lúcida Consolé, nem o sóbrio Times, nem a ondulante verdadeira, que a verdade, enquanto vocês ficam a patrona XL, o número 10 é uma minorca como as outras, um pouco mais larga da que as talvez.
E para vos mostrar que a música na rádio é bastante importante, mas também é possível fazer rádio praticamente sem música, ou seja, utilizando sons, utilizando música mais para contextualizar do que propriamente outra coisa. E, portanto, With or Without You é uma resposta difícil de dar. Fiz que quando andasse para a frente estava de um certo jeito. Eu assim não consigo cumprir o tempo, é um facto. Ok. A questão é que, quando falamos de rádio, estamos também a falar de um negócio. E ao falar de um negócio, esse negócio deverá ser rentável, como é natural. E, portanto, aquilo que nós hoje estamos a assistir, que é uma transição no negócio da rádio, já passámos a fase dos mass media, já estamos quase a passar a fase dos mídias segmentados e estamos a entrar claramente numa era em que o negócio dos mídias se faz numa lógica de lifestyle. O conteúdo é, nesta lógica de lifestyle, o conteúdo é claramente construído à medida, no caso da rádio, do ouvinte. É um conteúdo de caráter interativo e social. Social no sentido em que é partilhável, em que possibilita o estabelecimento de relações entre aqueles que o estão a consumir ou a utilizar. E, portanto, este novo modelo de negócio é baseado em novos padrões de consumo e, acima de tudo, procura desenvolver um novo tipo de relações entre os meios e os anunciantes. No caso da internet, coloca-se também a questão, with or without you, a música pode ser fundamental e pode ser estruturante para um formato de rádio. No caso, a internet parece-me que já é incontornável a rádio estar na internet. Estamos a falar de rádio que hoje é multiplataforma para uma audiência que é também ela multidimensional. Ou seja, nós estamos numa era em que o consumo se faz em direto e em diferido, faz-se através dos websites e das redes sociais, faz-se em tempo real, portanto, no direto da rádio, mas também se faz a pedido, consultando o arquivo ou utilizando o podcast, e faz-se de forma interconectada. Ou seja, através de redes sociais online, nós temos acesso àquilo que é republicado relativo às estações de rádio. E pode a rádio ser uma nova forma de negócio para a própria música, isto pegando nas casas musicais? O que nós hoje temos é uma conjugação entre o chamado broadcasting e o streaming, ou seja, aquilo que é emitido em FM e aquilo que é transmitido através da internet, mas temos também uma conjugação entre o player da internet e os conteúdos multimédia. Do ponto de vista da audiência, nós temos um ouvinte que está quer no FM, portanto no broadcasting, mas está também disponível para procurar a estação de rádio nas redes sociais e que é um ouvinte que, para além de ouvir, também interage. É mais do que um ouvinte, é alguém que vai interferir na estrutura da própria comunicação radiofónica, a partir do momento que a começa a partilhar e que a pode comentar. E, portanto, a internet hoje tem um número crescente de utilizadores. Temos user-generated content, ou seja, o conteúdo que é produzido pelos próprios utilizadores, mas temos também o media-generated content, que é o conteúdo produzido pelos próprios mídia. E, portanto, nós temos um novo conceito, que é o de e-ouvinte, e o de rádio com uma arroba que vem de alguma forma surgindo há algum tempo. Isto significa que nós estamos em FM, estamos online, estamos nos websites e temos utilizadores intensivos do ponto de vista tecnológico. Este novo modelo de negócio, a música, pode ser, em termos de core business, a escuta, e esta pode ser através de rádio, pode ser também um mecanismo de fidelização através das leituras que permite, e pode ser um mecanismo de promoção para a indústria discográfica. A rádio pode ainda associar-se aos processos de comércio eletrónico, porque não, mas deve fornecer também entretenimento, alguns eventos e, inclusivamente, merchandising. As rádios de formato musical, tal como as temos conhecido, são de facto marcas. Basta para isso voltarmos uns slides atrás e olharmos para os logótipos. E, portanto, estas marcas têm de entrar em conexão com outras marcas e, neste sentido, vão enriquecer a experiência do ouvinte, criar sinergias em termos de negócio, promover algumas marcas através do próprio conteúdo radiofónico e promover a estação enquanto marca através das marcas que também são anunciadas. E, portanto, há um novo modelo de negócio que vai emergir e que é bastante mais complexo do que o atual. O que será, então, a rádio? Para os utilizadores, será um local onde encontrar a música que gostam, isto pensando novamente nas rádios musicais. Para a companhia, para os proprietários da estação, será um local por onde consegue fazer passar a música em relação com a indústria discográfica e o próprio entretenimento. E para os stakeholders, será a melhor forma de relacionar mais pessoas com a sua marca. Entre rádio analógica e rádio digital, pensando exclusivamente na internet, por quanto tempo mais queremos rádio analógica? Não faço ideia, não sei, defendo perfeitamente que a devemos continuar a ter, especialmente numa conjugação entre FM, transmissão FM e conteúdos na internet, nomeadamente o audio on demand, os serviços de rádio e música a pedido, o podcast e também o live radio, portanto, em direto. Em conclusão, with or without you, rádio e música. A rádio é, sem dúvida, um dos meios mais ricos que nós temos. Hoje em dia, tem um potencial acrescido muito por força da convergência e das plataformas digitais, neste caso particular, da internet. A música na rádio é só aparentemente uma forma muito fácil e barata de definição estratégica da programação, porque consegue, dentro de uma lógica de segmentação, atingir um grupo muito largo de pessoas em cada um dos segmentos. Mas isto é apenas aparentemente porque é extremamente difícil construir uma boa programação musical. A parte da música na rádio pode também contribuir para melhorar o modelo de negócio da rádio. A minha conclusão é exatamente esta, a rádio é muito mais do que apenas música, contudo, deve, de facto, ter a música. Obrigada.